Nosso bom dia também para o Sérgio Turra, que é o comentarista das quintas-feiras aqui no programa Conectado. Sérgio, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia, bom dia, Thali, bom dia, amigos e ouvintes da tua Rádio Alvorada. Ana, eu voltei ontem à noite de Brasília, onde eu estive desde terça-feira de manhã, peregrinando lá pelo Congresso, e eu acredito que o tema que a gente deva tratar aqui, pelo menos num primeiro momento, é a reforma tributária. E, Ana Lúcia, cheguei a uma conclusão. A emenda, ou seja, aquilo que o Senado fez, acresceu, enfim, mexeu, alterou, ficou pior do que o soneto. A reforma tributária que veio do Senado, aliás, relatada por um senador do Amazonas, a comissão anterior que estudou a reforma de 12 membros tinha 4 do Amazonas, e eu não estou aqui falando contra o Amazonas, mas um dos grandes problemas é exatamente a Zona Franca de Manaus, que até aqui ela tinha benefícios, enfim, concedidos pelos governos, estadual e federal, com isenções e etc. Não é? E agora a reforma conseguiu piorar e criar um monstro absolutamente perigoso, porque a reforma tributária, além dos novos impostos, né, que suprimem vários outros, isso é um ponto positivo da reforma, né, pois a simplifica, ela está criando, veja bem, para as empresas, e são mais de 4 mil produtos que podem ser produzidos na Zona Franca de Manaus. Então, qualquer produto que possa ser produzido lá em qualquer outra parte do Brasil, nesta outra parte do Brasil, ou seja, fora da Zona Franca de Manaus, vai ter uma contribuição, a CID, vai incidir um imposto a mais. Ou seja, o concorrente vai pagar o benefício do outro. Isso é uma barbaridade, é um verdadeiro absurdo. Sem falar num outro, as empresas automotivas estão constitucionalmente assegurando para Norte e Nordeste benefícios, ou seja, se estão assegurando constitucionalmente, estão assegurando para sempre, em detrimento das montadoras que estão situadas no estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por exemplo, a AGM aqui. Outro absurdo, que aliás, a Câmara tinha derrubado por um voto, o Senado trouxe esse monstrengo de volta. E isso é algo que não pode ir adiante, porque, por exemplo, a GM simplesmente ela abandona o parque industrial aqui e vai para um lugar onde ela vai ter benefício para o resto da vida. Então, uma reforma tributária que dizia que viria para acabar com a competitividade, com a guerra fiscal, ela está criando uma guerra nuclear fiscal, privilegiando lugares, e eu não sou separatista, mas Norte e Nordeste é um absurdo isso. Sem falar, Ana Lúcia, no pior, que todos nós, gaúchos, estamos com a espada mais uma vez na cabeça, né? Com a ameaça de um novo aumento do ICMS, porque por uma fórmula mágica que só lá em Brasília poderiam fazer, a compensação futura do ICMS que a União daria para os estados, ela é daqui para frente, ela não é com base no que se arrecadou até aqui. E isso está fazendo o quê? Está fazendo com que os governadores proponham um aumento da alíquota básica do ICMS. Então, se essas distorções não forem corrigidas pela Câmara, e agora ela pode suprimir o que quer, tirar isso, nós vamos, de fato, ter uma reforma tributária que vai ficar pior ainda. Pior ainda porque vai ter aumento de carga tributária. Então, essa ida à Brasília, junto com empresários gaúchos, né, foi exatamente nesse sentido. Para conversar, para mobilizar, reunir a bancada gaúcha, reunimos a bancada gaúcha, falamos com líderes de outros estados, justamente para tentar sensibilizá-los para que na votação, que pode acontecer a qualquer momento, porque lá como o sistema é absolutamente presidencialista, o presidente Lira, que aliás está a serviço do governo, absolutamente a serviço do governo, pode botar a votação amanhã de manhã, por exemplo, né? Então, nós estamos sob uma forte ameaça, Ana Lúcia, de termos, infelizmente, depois de tantos anos, uma reforma tributária que, ao invés de auxiliar, ela vai acabar aumentando o imposto para todos nós cidadãos, né? Ou seja, vai acabar piorando a coisa. Tomara que ainda dê tempo para reverter, Ana.
Bom, Sérgio, teve também agora recentemente o governador Eduardo Leite sancionou a lei que fala sobre o reajuste do salário mínimo regional aqui do Rio Grande do Sul. Não sei se tem acompanhado, mas a Assembleia Legislativa também já havia aprovado, né, esse projeto definindo um reajuste de 9%.
É, exatamente, Thalys, isso é uma rotina e sempre tem o mesmo debate, se demora muito, veja bem, nós estamos quase no final do ano, não é, para atualizar o piso regional. Na verdade, eu acredito que deveria haver um debate mais maduro mesmo sobre a necessidade de se ter um piso regional mínimo ou não, não é? Poucos estados têm, e dentre os quais o Rio Grande do Sul. Então, todo ano gera o mesmo debate, vai, aí o parlamento segura até onde pode para, no final, aprovar, que, na verdade, é uma correção do valor do mínimo regional. Mas se existe o mínimo nacional, né? O motivo da criação lá atrás não existe mais, porque hoje o mínimo nacional, claro que ele não é o ideal, longe disso, mas, enfim, ele acabou aumentando o seu valor, o seu poder aquisitivo, né? Então, esse é um debate que teria que ser feito com mais maturidade e com mais antecedência, não quando é apresentado o reajuste do mínimo regional. Aí você tem que se focar nisso, não é? No que é possível, se é correção, se não é, é ganho de valor ou não, né? Mas antes tinha que alguém propor, o governo, as entidades e obviamente, que os sindicatos, né, sentar junto e ver como poder modernizar até isso, que na verdade, na minha opinião, talvez o caminho fosse não existir mais o piso mínimo regional, porque ele perdeu, digamos assim, a sua essência inicial. Essa é a minha opinião.
Sérgio, temos alguns assuntos internacionais também que vão ganhando espaço na manhã de hoje. O conflito lá do Oriente Médio, se tinha, né, aí uma expectativa para uma trégua na sexta-feira, mas a informação que chega é de que o Hamas não assinou o documento para troca de reféns e que talvez, né, essa trégua não aconteça. E também as eleições na Argentina. O que pode também falar para a gente a respeito disso?
Bom, primeiro as eleições na Argentina, né, Ana Lúcia, se a gente for olhar com base naquilo que foi o último governo argentino, não podia ter dado um resultado diferente, não é? Muda completamente, obviamente, inclusive pode mudar o cenário aqui na América, não é? Porque a direita acabou ganhando, embora uns digam a extrema direita, mas nunca dizem a extrema esquerda, não é? É uma coisa incrível isso, né? Então são preconceitos, não é? Pré-julgamentos, né? Mas o Milei promete uma revolução lá na economia, ele é um economista, e de fato a Argentina, se mantivesse o ritmo que vinha, ou seja, o governo que até agora está no comando, eu não sei o que aconteceria com a Argentina, eu acho que seria a ruína. Agora nós vamos começar a ver também aqui na América Latina, sem dúvida alguma, porque já começou isso, uma disputa de beleza e de vaidade. E o nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, está muito incomodado com a eleição do Milei, porque ele não concorda, ele não vai dizer amém a tudo que o Lula imagina, não é? Então pode ali ele ter um rival nesse cenário internacional, não é? Mas eu espero que, independente de tudo, as relações assim que tem que ser entre Brasil e Argentina, relações comerciais, né, elas continuem, né? Obviamente que cada país também olhando mais para o seu lado do que para o vizinho, não é? Mas, de fato, é uma eleição que pode ser um marco de uma guinada novamente na América, não é? No sentido do jeito de governar, né? Mais capitalismo ou indo, de fato, a América como Estado vai indo para uma linha mais comunista, mais socialista, de esquerda mesmo, né? Então, eu acho que a Argentina deu o passo certo, não é? E com relação a essa questão lá da trégua, eu te confesso que nesses 2 dias que eu estive em Brasília, é uma correria maluca lá, você vai de um lado para o outro, eu não acompanhei tão detalhadamente, mas sempre com um olhinho, né? E eu estava também animado com a possibilidade de uma pausa, né? Na verdade, eles não iam dar trégua para a guerra, deixar alguns dias em troca de reféns. Mas com um terrorista é muito difícil você fazer um acordo e confiar num terrorista. Você não se surpreenda se eles vão armar um contra-ataque agora, nesse tempo que estão negociando. O terrorista é terrorista, lastimavelmente, por isso que eles estão sendo caçados e tem que ser, não é? Mas vamos ver e esperar, né, que de fato a racionalidade tome conta e que haja essa trégua, que os inocentes possam sair, não só os reféns, também que haja uma proteção aos palestinos que estão lá e que não tem nada a ver com o Hamas, que aliás são vítimas do Hamas, mas eles se prevalecem dessas pessoas, né? Vamos torcer para isso, Ana, e outra coisa, torcer para acabar essa chuva aqui no estado, né? Que loucura. Cheguei ontem em Porto Alegre, estava falando com o taxista do aeroporto até em casa. Ele disse que foi uma barbaridade o que aconteceu durante o dia, alagamento, trânsito, etc., né? E isso é o de menos do que está acontecendo. E aqui, Ana, eu quero só, se você me perdoe, me estender para falar uma coisa que eu presenciei lá em Brasília, que cada vez eu vejo como o nosso sistema está errado. O socorro aos municípios, e na verdade são centenas aqui no estado, a demora para o dinheiro que sai dos municípios voltar, é algo assim inacreditável, inacreditável. E vi que há má vontade por parte do governo federal, inclusive porque a bancada federal gaúcha se propôs a alcançar 100 milhões de reais, né, para atender a emergência, obviamente, ajudar a atender. E o governo não quis dar como um crédito, ou seja, olha, isso aqui nós passamos o dinheiro que nós temos no orçamento e depois, obviamente, a gente se ressarça, né? E esse dinheiro, Ana Lúcia, pasmem vocês, pode demorar por causa da sistemática, da burocracia, na verdade, até 2 anos para chegar. Isso é um absurdo, não tem cabimento, não tem explicação para algo disso. A não ser a concentração de poder em Brasília. Enquanto não acabar isso, Ana Lúcia, nós não vamos efetivamente mudar os rumos do nosso país, lastimavelmente. Enquanto o dinheiro ficar longe da onde, o dinheiro público, né, da onde as pessoas têm necessidade, de fato, né, enquanto demorar tanto assim esse vai e vem, nós não vamos encontrar um caminho tão próspero assim para o nosso país, infelizmente. Infelizmente.
Sérgio, antes de nos despedirmos aqui de você, adivinha quem acaba de chegar aqui no estúdio da tua Rádio Alvorada?
Quem acaba de chegar no
E quem vai
estúdio
te
dessa?
dar um bom dia também aqui pelos nossos
Ah,
microfones?
eu
Sérgio.
até imagino.
Generosidade da Ana.
Bom dia,
Sérgio, bom
Turra.
dia. Eu estou de
Francisco Turra,
passagem
o
aqui, me
imparável.
convidaram para sentar, mas foi bom para poder dar um abraço a todos os marauenses, a todos que estão em sintonia conosco da região inteira, e a ti que, para minha alegria, continua fazendo esse comentário semanal, o que é muito importante, trazer as informações, a visão de cada um. Eu acho que isso enriquece muito o público que ouve. Então, continue, vá firme. Eu sei que você voltou bem tarde de Brasília ontem, trabalhando aí para, inclusive, resolver problema de empresa de Marau, várias outras também da região, que estão passando por um momento delicado se não houver uma mexida nessa reforma tributária que é ameaçadora. Então, meu abraço a você e um abraço, Ana. Obrigado
Imagina.
pela oportunidade de dizer bom dia a todos.
Grande abraço, um beijo, pai. Vamos lá. Fé na vida e fé no trabalho. Obrigado pela surpresa, Ana. Abraço a todos e um bom restante de semana.
Obrigada a você, Sérgio, nosso comentarista de todas as quintas-feiras aqui no programa Conectado. A gente tem break comercial, né, Thali? Depois a gente até amplia um pouquinho a nossa conversa com o Francisco Turra, que faz uma visita para a gente hoje aqui na tua Rádio Alvorada.
Isso, logo mais.